Senhor presidente, caro colega senador Rubem Figueiró, agradeço pela consideração de permutarmos. Eu tenho logo mais um compromisso no Ministério do Esporte, junto com o secretário de Estado, secretário do município, secretário de Estado do Paraná, para tratar de interesses da capital do meu estado, a cidade de Curitiba. E logo mais, às 11 horas, um voo para Londrina, onde participo em Astorga, interior do meu estado, de um evento municipal. E amanhã, logo pela manhã, às 8 horas da manhã, já em Campo Mourão, na abertura da final da Copa Coamo, que é uma Copa de Futebol, senador Mazzarildo. E a Coamo, maior cooperativa da América Latina. A Coamo sozinha tem um faturamento igual à capital de Curitiba, 7,5 bilhões de reais ao ano. E a capital de Curitiba tem a segunda maior receita per capita do Brasil, só perde para Brasília, per capita. É uma das capitais mais ricas do Brasil. Mas eu não podia deixar de vir hoje à tribuna falar sobre um assunto que tem norteado o meu mandato desde que cheguei ao Senado Federal. Eu entendo que a função básica de um senador é legislar em favor da população brasileira, é ser um senador da República Federativa do Brasil, mas no texto constitucional diz que ele representa a sua unidade federativa, o seu estado, o meu estado do Paraná. E se é assim, eu tenho que ser um senador que defende as bandeiras do meu estado, as causas do meu estado. Por isso, quando cheguei ao Senado, em meados do ano de 2011, quando a Gleisi Hoffmann foi convidada pela presidente Dilma a ser chefe da Casa Civil, eu fui identificar quais eram as principais bandeiras do meu estado. Por exemplo, ICMS da energia elétrica. Itaipu, a maior usina do mundo, hoje ainda, imagina na década de 80, quando nós tivemos a constituinte, um deputado constituinte de São Paulo, fez uma exceção na regra do ICMS, dizendo que o ICMS da energia deveria ser no destino e não na origem. E nós estamos aqui hoje no Congresso Nacional tratando desse assunto e eu sou relator de uma proposta de emenda constitucional nesse sentido. Os modais de transportes, entre eles o ferroviário. Uma nova ferrovia será construída no meu estado, que vem inclusive do vosso estado, senador Rubem, do Mato Grosso do Sul, saindo lá de Maracaju, entrando por Guaíra, passando por Toledo, por Cascavel, Guarapuava, Irati, Engenheiro Blake, que era o município de Lapa, indo até o porto de Paranaguá. Quando eu cheguei, já em 2011, tramitava aqui o PPA, no Congresso Nacional, na Comissão de Orçamento. E eu coloquei uma emenda de 1 bilhão e 800 milhões para sinalizar dentro do PPA, que é o plano que norteia os 4 anos de mandato de um governo, e foi aceito, está lá, estatuído. E hoje está muito adiantado, ontem, inclusive, juntamente com o Mário Stan, que representa a Federação das Indústrias do Paraná, e o Eduardo Raton, da Universidade Federal do Paraná, estivemos com o Bernardo Figueiredo, e ele nos dizia o quanto está avançado e que provavelmente a Universidade Federal é quem vai fazer os estudos ambientais e a IARIMA para esta ferrovia. Uma nova ferrovia vai ser construída cruzando o Paraná, que é a continuação da Norte-Sul, cortando o centro do estado do Paraná, região extremamente produtora. O Paraná é um estado que tem 2,3% do território nacional, mas sozinho produz quase 25% de toda a produção agropecuária do Brasil, incluindo aí a sua transformação. O Paraná tem como causa, por exemplo, as linhas geodésicas do mar territorial, porque lá em 1986, quando da regulamentação de uma lei, o IBGE definiu critérios para as linhas imaginárias que se estendem do continente mar adentro. E, infelizmente, o Paraná e o Piauí, por uma questão geográfica, as linhas se cruzam a poucos quilômetros da costa. Se fosse diferente, se utilizássemos as coordenadas geográficas, os paralelos e os meridianos, aqueles que qualquer pessoa no mundo se localiza através de um GPS, o Paraná seria hoje um dos grandes produtores de petróleo do pré-sal. Porque se pegarmos essas linhas, São Paulo, aquilo que está no campo de Tupi, que está em São Paulo, estaria no Paraná. Porque a linha de São Paulo desce, quase chega na Antártica. O Paraná é um estado que tem na sua base a agricultura. Eu fiz a opção preferencial no Senado Federal para ser membro titular da Comissão da Agricultura, porque lá passaria as discussões temáticas do agronegócio brasileiro, especialmente naquele momento o Código Florestal. Mas o Paraná tem uma bandeira que nós estamos há algum tempo debatendo no Congresso Nacional, para ser mais especificamente 12 anos. Em 2001, um senador mineiro entrou com uma proposta de emenda constitucional para nós fazermos 4 novos tribunais regionais federais no Brasil. Em Minas, olha que Minas sozinho tem mais de 50% de toda a carga processual que está aqui no TRF1 em Brasília. E olha que o TRF1 de Brasília, sozinho, ocupa 80% do território brasileiro. Sozinho. Um na Bahia, que também está no TRF1. Um no Norte, no estado do Amazonas, pegando mais alguns estados, inclusive o de Vossa Excelência, senador Mazzorino, que tem rodovia para ligar em Manaus, onde será a sede. Vai e volta no mesmo dia, se sair de madrugada e se não se importar de chegar um pouco mais tarde em casa. E o cidadão lá de Roraima, hoje tem que vir a Brasília. Às vezes não tem nem voo direto. Ou às vezes passagem, eu fui ver uma passagem para daqui uma semana, daqui para Maringá, no interior do meu estado, está R$ 1.200. Fui ver de Curitiba a Londrina, R$ 800. Está um absurdo. Imagina um cidadão que está lutando pela sua aposentadoria, como é que ele vem lá do norte? Mato Grosso do Sul, de Vossa Excelência, que hoje, senador Rubem, está em São Paulo, um tribunal gigante, vai passar a ser do Paraná, inclusive tem uma identidade muito maior com o Paraná, o Mato Grosso do Sul, porque centenas de milhares daqueles que moram hoje no Mato Grosso do Sul são paranaenses ou passaram pelo Paraná. Inclusive voos diretos da capital do seu estado à capital do meu estado e ao interior do meu estado, como a Londrina, a Maringá. 20 anos faz que o Paraná começou com essa luta. Iniciado nas entidades paranaenses, como a Associação Comercial do Paraná, que no ano de 1993, e aqui nós temos um histórico, um relato da história do TRF no Paraná, que culminou nessa proposta pelo senador Arlindo Porto, do estado de Minas Gerais, e foi relatado pelo paranaense, o senador Osmar Dias, aqui no Senado Federal. Em 2003, foi remetido à Câmara dos Deputados. 10 anos até a aprovação neste ano de 2013. Mas quando cheguei ao Senado Federal, inclusive fiz constar esta causa, a causa do meu estado, a causa dos brasileiros, que é melhor acesso à justiça, no meu discurso de posse. Formamos uma frente parlamentar e nesses últimos 2 anos temos buscado criar um ambiente favorável, quebrar todas as asperezas para nós termos uma justiça mais eficiente. Logramos êxito na Câmara dos Deputados e eu gostaria aqui de fazer uma referência a 2 parlamentares que nessa atuação recente têm tido uma postura que tem nos ajudado muito. O deputado Amaury Teixeira, que é o coordenador dessa frente parlamentar pela Câmara dos Deputados, deputado do PT da Bahia, e é o deputado André Vargas, que é o vice-presidente da Câmara, que chegou já ao final nesta causa, mas chegou num momento importante quando presidiu as 2 sessões pela votação dessa emenda constitucional na Câmara e também presidiu a sessão do Congresso Nacional para a promulgação desta que hoje é a emenda constitucional número 73. O senador Cristóvão Buarque, onde eu subi aqui à tribuna para fazer uma reflexão sobre o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. O que era o Brasil dos anos 80? O que era o Brasil dos anos 60? Do surgimento do movimento democrático brasileiro? E aproveito aqui para enaltecer o que é, e para dizer para o cidadão brasileiro o que é partido político e o que é ideologia. Partido político são um grupo de pessoas que partilham de uma mesma ideia. Por exemplo, em 1966, um grupo de pessoas formou o Movimento Democrático Brasileiro e a ideia que eles partilhavam era por um movimento de redemocratização do direito de ir e vir, de extirparmos a ditadura, de termos o direito de eleger um presidente da República diretamente pelo voto popular. Isso é ideologia, de ter um Brasil mais livre, mais igual. E nesses anos todos, até 1988, avançamos muito, conseguimos conquistar, inclusive saindo Ulisses Guimarães pelo Brasil como o anticandidato e não como candidato, mas era a oportunidade que ele tinha de levar a mensagem a todo o povo brasileiro e de ser ouvido. Não era para ganhar as eleições, porque ele já dizia: eu não participo, nós não estamos vivendo um processo eleitoral, e sim o momento de afirmação de quem vai ser o presidente. E eu sei que não vou ser eu, porque não é o povo brasileiro que vai votar. Em 88, criou-se na Constituição mais 4 tribunais, porque nós já tínhamos em Brasília o Tribunal de Recursos, e o Tribunal de Recursos não dava conta, porque naquele momento, segundo informações dadas ontem no ato público que fizemos aqui no Congresso Nacional, na comissão, na frente parlamentar, fizemos aqui no plenário 6 do Senado, dizia que em 1988 tínhamos 60 mil processos abarrotando o Tribunal Federal de Recursos. E isso motivou a criação de mais 4 tribunais, que foram instalados em Porto Alegre, em São Paulo, em Recife e no Rio de Janeiro. Mas o dispositivo constitucional dizia que nós deveríamos observar 2 princípios: o da territorialidade e o princípio do número de processos. O número de processos na década de 80 se concentrava, assim, na grande maioria, na costa brasileira, o interior desse país, o centro-oeste, o norte, era muito menos populoso. Mas e a territorialidade? TRF1 ficou com 80% do território brasileiro. No entanto, nós éramos 150 milhões de brasileiros. E brasileiros que, na sua grande maioria, vivia à margem da sociedade, eram brasileiros pobres, principalmente o agricultor. As pessoas, eu dizia ontem aqui dessa tribuna, não tinham a mistura todos os dias, ou a proteína animal, a carne, todos os dias. Isso era de domingo, no almoço de domingo. As pessoas não tinham muito mais do que uma muda de roupa para poder fazer o passeio, para sair no domingo, ou às vezes para ir para a escola. As pessoas não tinham eletrodoméstico, não tinham energia elétrica nas suas casas, e nós criamos 4 tribunais. O acesso à informação, o acesso a melhores condições, a ascensão de classes sociais faz com que o cidadão brasileiro cada vez mais queira para ele melhor qualidade de vida, senador Mozarildo. Queira, comece a comparar o Brasil e os Estados Unidos ou a Europa, porque ele sabe o quanto que custa as coisas lá e o quanto que custa aqui. Começa a comparar a qualidade do transporte coletivo, começa a comparar a qualidade dos serviços de saúde e de educação. Ele sabe, porque o mundo virou globalizado, nós sabemos disso, e começa a comparar o acesso à justiça. É inadmissível, inadmissível, um processo que trata de aposentadoria de um cidadão brasileiro, de um senhor, de uma senhora, que trabalhou a vida inteira, demorar 5, 10 anos nos porões de um tribunal. Ontem, no ato público que realizamos aqui no Senado Federal, a presidente da AJUFER, que é a entidade da Justiça Federal do TRF1, ela disse: é insalubre os porões que ficam os processos que vão ao TRF1. Tem que entrar de máscara e não pode ficar mais de 10 minutos. É um absurdo. Um desembargador do TRF1 chega a julgar, em média, 13 mil processos por ano e não baixa o estoque de 30 mil processos que tem no gabinete dele. 30 mil processos. Lá em 88, 60 mil processos justificou a criação de mais 4 novos tribunais no Brasil. Hoje, um único desembargador no TRF1 chega a ter a carga tributária de 30 mil processos. É desumano. Como é que um desembargador consegue julgar 1000 processos por mês, na média, ou mais do que isso, analisar o pedido, as causas de pedir do cidadão? Você sabe quanto que julga, em média, um tribunal de justiça, média brasileira? 2000 processos julga um desembargador. Um tribunal do trabalho, que tem um em cada estado, 2000 processos cada desembargador, em média. Agora, no TRF, em média no Brasil, 12 mil processos. 12 mil é a média. É um absurdo, minha gente. E que processos que são esses? 80% são de natureza previdenciária e uma boa parte é a questão de moradia, porque através da Caixa Econômica, aqueles que buscaram o crédito imobiliário também demandam junto à Caixa Econômica. Agora vamos fazer uma reflexão. O cidadão que vai ao INSS buscar a sua aposentadoria, a partir do momento que ele protocola o pedido, começa a correr o direito dele de receber. Se ao final, 10 anos passado, a justiça vier lhe dar o direito de receber, ele recebe retroativo os últimos 10 anos. Então qual que é o prejuízo para a justiça? Nós não queremos que beneficie o INSS ou o cidadão, nós queremos a justiça que seja justo. É só isso. E hoje tem mais de 1.100.000 processos abarrotando os tribunais. Fizemos tudo isso, chegamos à promulgação da Constituição, já está inclusive editado na última Constituição que a gráfica do Senado editou, já está lá, a emenda 73. Mas, curiosamente, no recesso, o presidente do Supremo Tribunal Federal concede uma liminar suspendendo os efeitos dessa proposta de emenda constitucional. Todos nós brasileiros sabemos e esperamos de um magistrado a imparcialidade. Todos nós. O que nós não admitimos em momento algum, seja na menor comarca ou na maior comarca, na menor ou na maior cidade brasileira, é que um juiz tenha lado quando for julgar uma causa. Não podemos admitir isso, ainda mais se for o presidente de um poder, que é o Poder Judiciário. Todos nós brasileiros sabemos, aqueles que acompanharam essa causa, que o ministro Joaquim Barbosa militou contra. Chamou o presidente do Senado, chamou o presidente da Câmara, quando ainda estava tramitando a PEC na Câmara dos Deputados e pediu para não tramitar. Chamou os juízes através das associações, da AJUF, da AMB ou da Associação da Anamatra, e disse a eles que teriam agido de forma sorrateira no Congresso Nacional. Gente, 12 anos de tramitação, uma proposta de emenda constitucional. Disse que custaria 8 bilhões de reais a instalação desses tribunais. É um absurdo. Um absurdo uma afirmação dessa. E eu já disse aqui outras vezes, foi levado a erro. Porque toda a justiça federal no Brasil, toda ela, custa 7,2 bilhões. E 80%, mais de 80%, é de primeiro grau, são as varas federais que estão instaladas por esse Brasil afora. Agora o STJ fez o anteprojeto, já passou, já foi aprovado no Conselho da Justiça Federal, ainda pende no CNJ e no pleno do STJ. Sabe quanto que vai custar? 516 milhões. Gente, é 5%, 6% do que o presidente falou. Induz a população brasileira ao erro. E que tipo de tribunal que é este, gente? É um tribunal para julgar as aposentadorias das pessoas, para dar celeridade. Então eu não admito, e por isso como representante do meu estado, aquele que tem essa bandeira por mais de 20 anos, eu venho à tribuna do Senado Federal como senador da República Federativa do Brasil, porque esta não é uma causa só do meu estado e não é uma causa só dos 4 estados que terão sedes, como Bahia, Minas e Amazonas e o Paraná, mas daqueles estados que estão vinculados a esses 4 e todos os demais, inclusive o TRF de um de Brasília, porque a carga de processo aqui será muito menor, isso vai ter agilidade no julgamento dos processos aqui, todos os estados que vão ficar vinculados ao TRF1 ou ao TRF4, ao 2, ao 3, vão ter mais celeridade no julgamento das causas que é do povo brasileiro. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, não é uma manifestação de indignação, mas esta é a casa do povo brasileiro e nós aqui, senadores, temos a prerrogativa e o dever de defender os interesses dos nossos estados. E eu não poderia deixar de vir aqui, depois da peregrinação que fizemos na quarta-feira em Curitiba com o prefeito Gustavo Frutti, com o governador Beto Richa, em Salvador com o governador Jacques Wagner, e na Bahia, em Belo Horizonte com o governador Anastasia, e chegando à noite em Curitiba, e ontem o ato público que fizemos no Senado Federal, com uma cobertura muito boa da imprensa brasileira. Eu não poderia deixar de vir hoje aqui para manifestar da tribuna do Senado Federal a minha indignação com a postura do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ele tinha lado, porque ele militou contra a instalação dos tribunais e deu uma liminar. Eu tenho toda uma admiração pela postura que teve o ministro Joaquim Barbosa na condução dos processos e dos trabalhos daquele tribunal. Reconheço, e a população brasileira também, mas nos últimos dias, semanas, meses, tem perdido muito o meu apreço, porque a postura não condiz como a postura de um presidente de um poder. Nós vivemos um Estado democrático de direito, uma república com a tripartição dos poderes, com a autonomia entre os poderes e a independência entre os poderes, mas sem esquecer do regime democrático de direito. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, agradecendo mais uma vez ao senador Rubem Figueiró por ter trocado comigo o horário. Muito obrigado e um bom dia a todos.